MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Está chegando a Black Friday, data promovida pelo comércio como um dia de oportunidades especiais para os consumidores, supostamente com muitas ofertas. A ideia desse tipo de promoção veio dos Estados Unidos. Lá é o dia em que começam as compras de Natal, um dia depois do Dia de Ação de Graças. No Brasil, a ideia foi abraçada pelo comércio mais recentemente, desde 2010. Neste ano, acontece no dia 29 de novembro. Apesar de ser um evento relativamente recente no nosso país, a Black Friday costuma gerar muitos negócios. No ano passado, segundo a consultoria Ebit Nielsen, foram movimentados no Brasil 3,92 bilhões com o evento. Isso só em vendas pela internet. Mas afinal, a Black Friday vale a pena para o consumidor? Como não cair em armadilhas como falsas ofertas durante as promoções? Quem responde a essas e a outras perguntas no MP no Rádio desta edição é o promotor de justiça Maximiliano Ribeiro Deliberador, que atua na Promotoria de Justiça do Consumidor de Curitiba. Doutor Maximiliano, quais são os direitos básicos do consumidor aos quais ele deve estar atento na Black Friday?
Bom, vamos lá. O consumidor tem inúmeros direitos, né? Inúmeras garantias, mas ele deve estar atento nesse momento a dois direitos essenciais. Um é de ter uma publicidade correta, né? E o outro de que o fornecedor efetivamente faça o cumprimento daquela oferta proposta. E falando em publicidade, né? O que nós podemos pensar em publicidade? Publicidade, ela tem que ser precisa, correta. Toda publicidade que for considerada enganosa ou abusiva, elas são contrárias ao Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, uma publicidade enganosa é qualquer uma comunicação inteira ou parcialmente falsa. Né? Ou, de alguma forma, mesmo que por omissão, capaz de causar alguma dúvida, né? Ou alguma confusão no consumidor. Tanto em relação à característica do produto, à qualidade do produto, quantidade daquele produto vendido, né? As propriedades e principalmente o que nós vemos agora, em relação a preço, né? desse produto ou desse serviço. E também, como disse, a publicidade abusiva. Além da enganosa, nós temos a abusiva. A abusiva pode ser qualquer publicidade, por exemplo, que incite a violência, o medo, superstição, se aproveite de criança, se aproveite eventualmente de idoso, né? Seria uma publicidade de alguma forma também abusiva. Então o consumidor ele tem que ficar extremamente atento. É aquilo que nós brincamos, né? Cuidado com esse período do ano, daquela oferta que é tudo pela metade do dobro, né?
Tudo pela metade do dobro. Aumenta o preço para diminuir depois.
Exatamente. Então, cuidado especialmente nesse momento, né, com as publicidades e exijam, isso é extremamente importante, publicidade realizada integra o contrato. O que quer dizer isso? Fez a publicidade, tem que cumprir. Né? Isso é uma oferta. Fez a publicidade, fez a oferta, tem que cumprir a oferta. Isso é extremamente importante e daí está o consumidor para ficar de olho no Código de Defesa do Consumidor e nesse fornecedor que eventualmente não está querendo cumprir a oferta que ele fez.
Certo. Coisas, por exemplo, a quantidade pode ser publicidade enganosa. Eu já passei por isso. Eu vi uma oferta no supermercado de um queijo francês caro que estava assim bem barato. Aí eu cheguei lá e disse, eu quero comprar 2 quilos. Aí o cara se assustou. Não, a gente não vende 2 quilos. Como não vende 2 quilos? Não, nós não temos. Ele inventou que não tinha, né? Porque o preço estava realmente muito barato e ele não queria vender, digamos assim, todo o estoque para mim. Isso é publicidade enganosa? A pessoa, eles têm que dizer a quantidade, têm que garantir uma certa quantidade?
Na verdade, ele tem que garantir que você compre. Se tiver estoque, você pode comprar o estoque que tem. Uhum. Né? Não há, a princípio, não há limitação. Eventualmente, até o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele pode definir, até quando fala lá da venda casada no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, em alguns momentos ele pode eventualmente fazer algum tipo de limitação de compra. Uhum. Tá? Mas essa não é a regra. Né? Se eventualmente ele fez essa oferta e verificou que o preço está muito baixo, é um chamariz, e ele, quer dizer, de alguma forma ele, né, houve um engano, um engodo do consumidor, você tem que simplesmente exigir o teu direito de fazer, eu quero comprar o que tem um estoque.
Ah, isso que o senhor citou, a gente vê também em muito supermercado. O preço está baixo, eles limitam a quantidade por cliente, aí é possível.
É viável, né? A própria lei permite isso.
E a partir do que o senhor já observou como promotor da área do consumidor nos últimos anos, quais são as armadilhas mais comuns nesses dias de promoção e como os consumidores podem se prevenir?
É como eu disse já, a principal questão diz respeito ao preço, né? Ver se aquele desconto que está sendo ofertado realmente existe. E para isso, o essencial do consumidor, nesse período em que se propõe, né, em tese se propõe uma venda de produto mais barato, é o preço histórico desse produto.
Nós temos acompanhar
hoje
o preço.
Exatamente. Nós temos hoje diversos sites, né, na internet que você consegue acompanhar tempo a tempo o preço desse produto, né? A evolução do preço, se ele subiu, se ele baixou. E é importante ver ali se aquilo que está sendo ofertado hoje efetivamente condiz com aquela evolução do preço do produto. Se aquilo é um desconto ou não. Então, não é porque está dizendo que existe um desconto que possivelmente exista esse desconto. Então, a análise, a evolução do preço do produto, do serviço, é fundamental para esse período.
Certo. O consumidor consciente é, eu quero comprar tal produto. Ele vai acompanhando o preço, sei lá, custa R$1.000.
Exatamente.
Aí chega na Black Friday, está com desconto, está por 800, aí, beleza. Para ele não cair naquela, o preço é 1.400, estamos dando 300 de descontos, vai ficar por 1.100. Está mais caro do que estava antes.
Aquilo é o cuidado que nós temos que tomar com aquele, com tudo pela metade do dobro. Né? Uhum. Essa é a situação. Parece brincadeira, mas às vezes acontece.
E nas compras pela internet, tem alguns cuidados especiais que o consumidor deve tomar?
Olha, site de pesquisa de qualidade de fornecedor é extremamente importante. Por exemplo, Reclame Aqui, talvez que seja o mais conhecido hoje, né? Ali os reviews também dos consumidores que fizeram a aquisição naqueles sites, extremamente importante. E outra situação bastante importante, compre de site confiável, né? Nesse momento é importante, talvez, a fidelidade do consumidor a alguns sites em que ele costuma sempre comprar. Que ele sabe que vai ter, eventualmente, numa disputa, né, com o fornecedor, ele vai ser atendido. Né? E outra garantia para o consumidor também, nesse momento de compra por site, isso também não é só para Black Friday, de uma forma geral.
Sempre.
O pagamento. Pagamento é importante dar preferência ao cartão de crédito. Tá? Evitar depósito de dinheiro, boleto. Não que não seja possível, mas particularmente, quando você faz uma compra com um cartão de crédito, a facilidade, eventualmente, numa disputa comercial, por exemplo, houve um problema com o produto, você não comprou aquele produto, você comprou, chegou um produto errado, ou foi cobrado a mais do que... Qualquer disputa, você tem a tua ligação com o cartão de crédito, você pode abrir uma disputa diretamente no cartão de crédito. Para a segurança da operação, o cartão de crédito ele é extremamente importante para a venda na internet.
Doutor Maximiliano, produtos e serviços em promoção, como acontece na Black Friday, eles podem ter regras diferentes para troca ou devolução em relação àquelas que vigoram no dia a dia? Por exemplo, o vendedor pode não permitir a devolução, a troca só ser aceita por um período curto. Como isso funciona?
Nós temos aí que diferenciar algumas situações. Primeiro, produto vendido no Black Friday e produto vendido em qualquer outro momento do ano, a legislação é exatamente a mesma. Não muda absolutamente nada. O que às vezes as pessoas confundem em relação à troca é a troca por algum defeito ou a troca por mera liberalidade, né? Que simplesmente não gostei do produto, não serviu para mim. Essa troca, quando ela é feita, quando a compra ela é à distância, por exemplo, compra à internet, compra por, na época que existia, por telefone, etc. Tudo mais. A compra à distância, essa você tem o que se chama direito de arrependimento. Em 7 dias da chegada do produto para você, né, você pode trocar, devolver esse produto, sem nenhuma justificativa.
Não tem isso que... é regra que vale para qualquer
de lei.
Tempo.
Para qualquer tempo.
Se não comprou Black na Friday, loja, foi a distância, tem 7 dias para trocar
dias,
ou devolver.
Depois chegou para você. Isso Black Friday, fora do Black Friday, muda absolutamente nada. A compra, a troca que nós estamos acostumados, mais acostumados, e que nós falamos quando troca de produto, não é essa troca, nem essa eventualmente da distância, nem aquela troca eventualmente por defeito, que daí também é garantia, é outra situação, garantia de Black Friday, fora do Black Friday, produto com defeito vale a mesma regra. É aquela eventualmente que ela troca na loja. Você vai na, ganha um presente, uma camisa, a camisa não serviu para você, você vai fazer a troca. Essa troca por numeração, esse tipo de troca, sem que haja defeito do produto, ou que seja venda à distância, essa é uma troca que não está prevista em lei. Tá? Essa troca é uma liberalidade do vendedor, do fornecedor.
Ou seja, ele não é obrigado.
Ele não é obrigado. Então, assim, são três situações. Venda à distância, 7 dias. Né? Venda à distância, internet. 7 dias você devolve troca da forma que você quiser.
Mesmo que não tenha defeito.
Mesmo que não tenha defeito nenhum. Você tem as trocas por defeito, né? Daí você tem os prazos, né? De 30 dias ou de 3 meses ou com as garantias maiores que são dadas de 1 ano, 2 anos e tudo mais. É defeito, não tem absolutamente nada a ver. Essa troca, compra à distância, compra presencial, é lei. 1 mês, 3 meses, 1 ano, etc., de acordo com que a... ou que o código fala, ou que é estabelecido entre, no contrato entre fornecedor e consumidor. E aquela terceira, que é a troca, né, que você não gostou do produto, ou ficou maior, ou ficou menor, essa é liberalidade de quem vende.
Certo. E é bom que se diga, hoje em dia, normalmente, o comércio troca, né? Embora não seja obrigado, quase sempre as lojas tendem a trocar.
Né? Na verdade, desde sempre troca, né? Porque efetivamente é uma forma de você
satisfazer
o consumidor, principalmente naquelas questões onde que ele ganha um presente. Né?
Uhum.
Talvez o presente aí fique... Né, ele tem que usufruir, usar esse presente que ele usou e como foi dito, é uma forma de você cativar o consumidor.
Uhum. E no caso de a pessoa constatar esses falsos descontos, por exemplo, o produto sempre custou 1.000. Aí chega na Black Friday, o vendedor aumenta para 1.400 e dá 300 de desconto. Se a pessoa acha, ela pode denunciar, pode processar a empresa, o que ela pode fazer?
Ela tem vários caminhos. Ela pode eventualmente procurar a justiça, principalmente através dos juizados especiais, cíveis, né, e exigir eventualmente a venda do produto para aquele valor real dele, né? Mostrando essa venda, esse preço mascarado. Mas talvez o mais fácil, o mais eficaz, seja ele comunicar aos órgãos de defesa do consumidor. Então, em toda a cidade, né, em toda a cidade tem o Ministério Público, né, tem o promotor de defesa do consumidor, ele pode procurar o promotor de defesa do consumidor, o promotor vai instaurar um procedimento e vai apurar essa situação. Ou nas cidades onde tem o PROCON, né, que são os órgãos de defesa do consumidor, procurar o PROCON e fazer a denúncia. Então, o importante é o seguinte, procure um órgão de defesa do consumidor. Faça a informação na internet, né, em sites como o Reclame Aqui.
Perfeito.
Porque isso vai dar a possibilidade de acesso a um grande número de pessoas para que tomem conhecimento do que aquilo está sendo vendido, realmente o preço não está certo, não está correto.
É interessante, isso é um sistema de empoderamento do consumidor, né, que pode ir lá na internet reclamar, avaliar o produto, avaliar a empresa, é uma coisa relativamente nova. Que o senhor já citou aí como um bom caminho.
Sem dúvida. É uma forma de defesa do consumidor sem necessitar, eventualmente, por exemplo, do Estado.
Uhum. Doutor, para encerrar, a partir da sua experiência nessa área de defesa do consumidor, o que é que o senhor aconselha aos nossos ouvintes que estão se preparando para as compras na Black Friday?
O que nós não falamos até agora, mas essa vez o essencial. Não compre além das suas possibilidades. Evite compra por impulso, né? Não coloque no seu bolso uma parcela, né? Às vezes as pessoas compram por parcela, não coloque uma parcela que vai impactar de forma negativa o seu orçamento, né, anual. O mês não acaba agora no Black Friday, né? O ano não acaba no Black Friday agora de novembro. Você tem todo um período pela frente, tem fim de ano, tem começo ano que vem e etc. Então não compre além das suas possibilidades. Pesquise, como já dito, pesquise histórico de preço. Veja na internet sites que possibilitam ver a evolução do preço dos produtos, né, durante o período de um ano, às vezes até mais que isso. Então, pesquisem histórico de preço. Paguem com, como já dito, paguem com, deem preferência a cartão de crédito. Tá? Porque o cartão de crédito, se houver algum problema nessa compra, é muito mais fácil você fazer algum tipo de contestação. Usem vendas na internet, usem sites confiáveis que vocês já conheçam. Né? Essas seriam mais ou menos uma apanhada geral daquilo que o consumidor tem que buscar nesse período.
Perfeito. Doutor Maximiliano, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.